Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone na primeira meia hora da hora e meia de emissão, nesta quinta-feira, 2 de março. É o dia em que foi assassinado em Bissau o presidente da Guiné-Bissau, Nino Vieira. Foi no ano 2009. Lá fora hoje, 13 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Estados Unidos bombardeiam alvos no Iêmen. Democratas pedem demissão do procurador-geral após alegações de contacto com a Rússia. Primeira meia hora, como sempre, dedicada a Angola. O arcebispo diz que no interior de Angola sobas impedem atividades de partidos políticos.
Nem sempre as relações entre os diversos partidos são pacíficas. Há mesmo zonas onde alguns partidos, por ordem dos sobas, não podem lá estabelecer-se.
Elementos da UNITA presos na UIL há 3 meses sem culpa formada.
Se as provas fossem tão evidentes, porque eles foram detidos sem mandados de captura, se os indícios fossem tão claros conforme foi dito na altura, não precisaríamos 3 meses para poder provar se eles estão envolvidos ou não.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Uma unidade de militares dos Estados Unidos atacou hoje combatentes do Al-Qaeda no Iêmen e aviões americanos realizaram pelo menos 20 bombardeamentos contra posições do grupo terrorista em 3 províncias daquele país. Os militares saltaram de paraquedas na província de Abyan, no sul do Iêmen, onde enfrentaram os rebeldes. Esta é a segunda operação terrestre realizada pelos Estados Unidos no Iêmen desde que Donald Trump assumiu a presidência, após outro ataque realizado em janeiro, quando um soldado americano perdeu a vida, além de 14 integrantes do Al-Qaeda. Os Estados Unidos apoiam a coligação árabe liderada pela Arábia Saudita, que luta ao lado das forças leais ao presidente Abu Rabu Mansur Hadi, que está no exílio.
Um porta-voz do exército do Quênia disse que 57 militantes islâmicos foram mortos em combates no sul da Somália na noite de ontem. Os soldados do Quênia, sob comando da União Africana, usaram artilharia e helicópteros contra os guerrilheiros da Al-Shabaab em Afmadaw, no interior do país, disse um porta-voz. A informação não foi confirmada por fontes independentes. A Somália está a tentar reerguer-se depois de anos de luta contra o grupo terrorista Al-Shabaab, que, embora tenha perdido grandes territórios na Somália, continua a realizar vários ataques no país.
Líderes do Partido Democrata na Câmara dos Representantes e no Senado americano pediram hoje a renúncia do Procurador-Geral da Justiça, Jeff Sessions, depois do jornal Washington Post ter revelado informações do Departamento da Justiça sobre 12 encontros entre Sessions, o embaixador russo, durante a campanha do presidente Donald Trump. Na audiência no Senado para a sua nomeação, Jeff Sessions disse não ter feito nada que não fosse apropriado. As duas reuniões com o embaixador, relatadas primeiramente pelo Washington Post na noite de quarta-feira, foram confirmadas pelo Departamento de Justiça, que revelou, no entanto, não ter havido nada ilegal nos encontros. Um funcionário da Casa Branca disse que Jeff Sessions reuniu-se com o embaixador russo enquanto membro do Comitê dos Serviços Militares do Senado e que o seu testemunho no Senado foi consistente.
Na Malásia, as autoridades estão a preparar-se para deportar um cidadão norte-coreano que estava detido sob suspeita de envolvimento na morte no mês passado de Kim Jong-nam, meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un. Ri Jong-chol esteve detido desde 13 de fevereiro na sequência do ataque no aeroporto de Kuala Lumpur, que vitimou Kim. O procurador-geral malaio disse que o período durante o qual o suspeito podia ter sido detido sem culpa formada tinha acabado, não tendo sido encontradas provas da sua implicação no crime. As duas principais suspeitas no caso, uma indonésia e uma vietnamita, foram ontem acusadas formalmente de assassinato.
A candidata presidencial francesa Marine Le Pen perdeu hoje a imunidade parlamentar da União Europeia por ter publicado no Twitter imagens de violência do grupo Estado Islâmico. A medida foi imposta por ampla maioria no plenário do Parlamento da União Europeia depois de uma decisão preliminar tomada na terça-feira pelo Comitê de Questões Legais daquele órgão. Le Pen, que lidera o partido Frente Nacional, está sob investigação na França por ter publicado no Twitter em dezembro de 2015 três imagens explícitas de execuções do Estado Islâmico, incluindo a decapitação do jornalista norte-americano James Foley.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Sobas estão a ser utilizados para hostilizar formações políticas no interior da província do país. A acusação é do arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingue, ontem, em entrevista ao Armando Chicoca.
Eu estou também, de certa forma, preocupado porque, em alguns lugares, já começamos a sentir o efeito daquela luta, que, enquanto a pré-campanha oficial está aqui a ser feita assim, com a apresentação deste ou daquele como cabeça de lista, mas lá no interior, nem sempre as relações entre os diversos partidos são pacíficas. Há mesmo zonas onde alguns partidos, por ordem dos sobas, não podem lá estabelecer-se. E, às vezes, as autoridades eleitas sabem disso, mas também não dizem que esta prática é contrária, digamos, ao espírito democrático. Portanto, nesse momento, as autoridades tradicionais são, digamos, o cavalo de batalha sobre o qual se joga quem é que vai se estabelecer numa determinada região ou não. As zonas cinzentas, em relação ao que estava a dizer,
exato,
é o Chipindo, concretamente, é a Jamba Mineira, é o Cuvango, é? Especialmente esses três municípios.
Correto.
Aí há muita dificuldade de coexistência entre partidos diferentes, muita dificuldade. E como os acessos também são difíceis, mesmo difíceis, é claro, quem tem mais meios é que lá chega e está tranquilo já, que pode não ter concorrentes.
E já disse, por que os governantes deviam promover para o bem da convivência pacífica das comunidades?
Olha, eu não sei se os governantes, sendo eles do mesmo partido, estejam tão interessados em promover uma convivência mais democrática, porque no fundo, sabe, bem que vão tirar daí os dividendos. Agora, o que eu mesmo gostaria é de, a este ponto, termos eleições onde haja maior equilíbrio no Parlamento, em termos de força. Isso, para mim, seria o ideal.
Ok.
Mas é isso mesmo que quem quiser ganhar quer evitar. Para se poder ter a faca e o queijo.
Em Moçambique, pelo menos as vozes dos sobas Timbuale do município da Bibala e do regedor do Virei, Fernando Monsonde, já foram ouvidas pela Rádio Nacional de Angola em Moçambique, sensibilizando as comunidades para o voto ao partido no poder. A administradora municipal do Virei, Juliana Fonseca, tem se desdobrado nos últimos dias em todas as comunas e zonas de maior concentração populacional, passando a mensagem, falando em línguas nacionais.
Na boa vem já veu ia. O culto da mãe tio a me condenou me pandear e tu mundial é camundi. Camuqueri varia pandear.
Chora as costas que anda te levar. Não chora as costas que nunca te levou. Significa chora a sua mãe, não chora a mãe do outro. Significa volta no MPLA, não volta nos outros partidos, senão vocês vão estragar o país. Que é vossa mãe. É isso que a administradora do Virei disse.
O presidente da Associação Maus Livres, Salvador Freire, disse, no entanto, que as autoridades tradicionais devem ser apartidárias e ativistas sociais para a convivência pacífica e harmonização das comunidades.
Esse comportamento comportamento é de todo título reprovável, é um comportamento que não dignifica as autoridades tradicionais. As autoridades tradicionais devem ser neutras neste processo, portanto, eles não podem estar filiados a qualquer partido político, devem conduzir a população para a harmonia social da unidade nacional.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Três militantes da UNITA foram presos há 3 meses atrás na Huila por alegado envolvimento em atos de violência. Até agora, contudo, não houve qualquer acusação formal. A UNITA e o advogado dos mesmos pedem a libertação, conforme nos diz agora o Teodoro Albano.
O secretário provincial do Galo Negro, Alcibiades Sebastião Copumi, defende que, face à dificuldade do Ministério Público em provar os crimes, apela à libertação dos homens.
Para quem diz que eles foram detidos ou presos em flagrante delito, já devia ter provas suficientes que sustentariam então a acusação e consequente condenação, portanto julgamento e condenação, o que não acontece há todos os dias. Achamos que os períodos de prisão preventiva já foram largamente vencidos, e queremos pedir aos procuradores, especialmente, que mandem em liberdade os nossos companheiros, porque tudo indica, até aqui, que não há prova que sustente tal detenção. E nós denunciamos que isto é uma questão mais política do que jurídica.
Para o advogado de defesa Augusto Samuel, o arrastar do processo passados 3 meses traduz bem a dificuldade do Ministério Público em provar os factos de que são imputados os seus constituintes. Augusto Samuel lembra que os 3 elementos foram detidos ao arrepio da lei.
Da maneira como eles foram detidos, se as provas fossem tão evidentes, porque eles foram detidos sem mandados de captura, portanto, sem que tudo em violação da lei, se os indícios fossem tão claros conforme foi dito na altura, não precisaríamos 3 meses para poder provar se eles estão envolvidos ou não. É porque alguma coisa está mal. Portanto, eles foram presos de forma ilegal, em violação clamorosa da lei. Se até, portanto, 4 meses não houver acusação, eles terão de ser obrigatoriamente soltos para aguardarem, portanto, a liberdade.
Os 3 elementos da UNITA estão detidos desde a madrugada de 27 de novembro de 2016 no município de Chicomba, por suposto envolvimento em atos de violência. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
E vamos agora para a capital. Os ouvintes estarão recordados que recentemente os taxistas da capital, Luanda, tinham ameaçado entrar em greve. Até ao momento, contudo, não foram colocadas a metade das paragens prometidas há mais de uma semana após o cancelamento dessa greve. Os vulgos candongueiros agora dizem que vão paralisar de novo a partir dos dias 6, 7 e 8 de março, conforme nos diz o Coque Mukuta.
Segundo Geraldo Wanga, presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas, o não cumprimento das promessas do governo angolano levará à paralisação dos vulgos candongueiros do município do Cacoaco.
Por exemplo, nessa altura, em Cacoaco, um grupo de taxistas insatisfeito com essa demora e os maus tratamentos que se vão verificando daqui a acolá por parte da polícia, decidiram que no dia 6, 7 e 8 de março vão parar. Nós não gostávamos que fosse assim, que fosse desse jeito, né, ou dessa maneira. Toda vez que quiséssemos que resolvesse o nosso problema, ameaçar, paralisar ou fazer alguma coisa, e eles também, por sua vez, em função dessas ameaças, tomarem algumas medidas paliativas. Não, é preciso nós trabalharmos de forma conjunta, identificarmos os problemas, envolvendo-os, os agentes, os principais agentes dessa atividade, ou as associações credíveis para o efeito.
Wanga afirma ainda que, em face de várias denúncias de maus tratos dos taxistas pelos agentes da Polícia Nacional, a sua associação vai reunir amanhã para decidir se Luanda toda paralisa ou apenas Cacoaco.
Bem, nós, enquanto associação, além desta preocupação, temos outras preocupações, como as denúncias que temos recebido nos últimos dias e que já nos deixam preocupados, que dão conta de que no mercado da Asa Branca e do Quicolo há um grupo de jovens que usam coletes com uma escrita fiscalização e que cobram os taxistas por carregarem naquela zona e dizem eles ser seguranças da paragem. Quer dizer, o indivíduo, se não pagar, o taxista, se não pagar 150 kwanzas de forma obrigatória, automaticamente ele é assaltado. Pagando, tem a proteção dos caenches. Não será que esses caenches são os mesmos próprios marginais e fazem isso a olhos da polícia? Ninguém faz nada, ninguém diz nada. Que país é esse, afinal de contas? Que taxistas é que a sociedade quer? Um taxista que passa por essas e outras situações, podemos cobrar dele boa educação, bom comportamento? Não, de maneira alguma. Ninguém quase faz nada para que isso seja possível. Nós, enquanto associação, nós estamos a refletir em torno dessas e outras situações. Qual será a posição a se tomar? Teremos uma reunião amanhã, às 14 horas, e dessa reunião estarão a participar os representantes municipais e os membros do Conselho Consultivo para nós tentarmos compreender o que podemos fazer para acelerar esse processo.
Recordo que a Associação Nova Aliança de Taxistas anulou a convocatória da greve prevista, que estava marcada para dia 20 de fevereiro, depois de um encontro com assessores do Presidente da República e representantes da Polícia Nacional e do Ministério do Interior. A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique e de São Tomé. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia vai para o ar através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. E se nos quiser mandar uma informação, se nos quiser mandar um vídeo, uma foto, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp, o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Eduardo Pérez Alberto, ele é o secretário do Sindicato dos Professores Universitários. Uma boa oportunidade para discutirmos a situação da educação ao mais alto nível e não só, porque este sindicato, juntamente com outros de outro ensino, do ensino médio e do ensino geral, tinham recentemente ameaçado a entrar em greve. Portanto, uma oportunidade para discutir a educação e não só, com Eduardo Pérez Alberto, secretário do Sindicato dos Professores Universitários, amanhã, no Angola. Fala só! Agora vamos para Malanje, para uma experiência, vá lá, um pouco fora de normal. O segundo ciclo do ensino secundário em Malanje foi introduzido este ano letivo no estabelecimento prisional de Malanje, cadeia da comarca. O Isaías Soares diz-nos que estão matriculados 75 alunos nas salas anexas da escola Osvaldo Serra Vanduna.
Ao grupo estão associados outros 59, dos módulos 2 e 3, correspondente à 3ª e 4ª classes e 5ª e 6ª. Os professores daquela instituição têm o transporte garantido por parte da Direção Provincial de Educação, Ciência e Tecnologia, de segunda a sexta-feira, para assegurar o processo de ensino-aprendizagem, como precisou o diretor do referido estabelecimento de ensino secundário, Osvaldo Faria.
É um desafio que nós já viemos a traçar desde setembro de 2016. É um projeto saído de um outro projeto. Projeto denominado Visita ao Domicílio do Aluno.
Os presos, depois de cumprir a pena e no âmbito do processo de ressocialização, poderão ingressar no ensino superior, refere a mensagem dos reclusos na abertura do ano letivo na instituição onde estão encarcerados 1.291 indivíduos, mas faltam apoios.
A formação académica e profissional da população penal como parte do processo de reeducativo que facilitará a ressocialização na sociedade e reclusos após o cumprimento das suas penas. Necessitamos o aumento de materiais didáticos para cobrir as necessidades dos alunos durante o ano letivo.
O diretor do estabelecimento prisional de Malange, superintendente-chefe prisional António José Tonin, disse que o sonho se tornou realidade.
O sonho da introdução do ensino médio em Malange, que se torna realidade, é o resultado de um processo iniciado de algum tempo a esta parte, onde se tivermos em conta que é um processo que faz parte do sistema de ressocialização e educação no meio prisional.
Diretor da cadeia da comarca de Malange, superintendente-chefe prisional António José. Isaías Soares de Malange para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol espanhol e não só, porque há um bom jogo hoje. É o Sevilla Athletic Bilbao. Mas há mais que falar. Ontem o Real Madrid tropeçou em casa frente ao Las Palmas e, sendo um tropeção, empatou a 3 golos, esteve a perder por 3-1. Cristiano Ronaldo marcou 2 golos já perto do fim para dar empate aos madrilenos, que têm estado a fraquejar e recentemente ganharam jogos de modo muito aflito. Pois com este empate e com a vitória de ontem do Barcelona por 6-1, frente ao Sporting Gijón, o Real foi ultrapassado pelo Barça, que lidera agora o campeonato espanhol com mais um ponto que o Real Madrid. Mas é uma liderança um tanto ou quanto fictícia. Real Madrid tem um jogo em atraso, mas o empate de ontem tem significado para o jogo de hoje entre o Sevilla e o Atlético Bilbao. Sevilla em terceiro lugar, se ganhar hoje, fica a 2 pontos do líder, o Barcelona. Sevilla, treinado pelo argentino Jorge Sampaoli, fala-se que poderá ser ele a substituir Luis Enrique no Barcelona. Enrique anunciou ontem que se vai embora no fim da época, diz que precisa descansar. Barcelona está tremido esta época. Creio que a sua demissão ficou selada com a derrota para a Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain por 4-0. Com o Barcelona desde 2014, Enrique ganhou 2 campeonatos espanhóis, 2 taças de Espanha, uma Supertaça de Espanha, uma Liga dos Campeões da Europa, uma Supercopa Europeia e um Campeonato do Mundo de Clubes. Em 3 anos, ontem Real Madrid estabeleceu um novo recorde de jogos consecutivos a marcar, 45º jogo a meter pelo menos uma batata na capoeira. O anterior recorde pertencia ao Barcelona. Basquetebol americano, NBA, ontem os campeões, o Cleveland Cavaliers, perderam frente ao Boston 103-99. Cleveland continua, no entanto, no topo da Conferência Leste, com 41 vitórias, 18 derrotas, seguidos precisamente pelo Boston. E pelo Washington Wizards, em terceiro lugar, a equipa aqui da casa, um dia depois de derrotar os vice-campeões, o Golden State Warriors, foi ao Canadá derrotar o Toronto por 105-96. Noutro resultado de ontem, o Utah Jazz apanhou uma surra, uma cabazada em casa frente ao Minnesota Timberwolves, 107-90. Mas não podíamos deixar de terminar esta página desportiva com uma notícia ainda no futebol. Uma equipa que joga no campeonato americano, o Philadelphia Union, diz que vai recrutar um tatuador. É verdade, com os jogadores cada vez mais a terem tatuagens nos braços, nas pernas, no peito, o Philadelphia Union diz que o objetivo é fornecer um serviço aos seus jogadores e também a outro pessoal do clube. Não foi revelado qual é o salário que o Philadelphia Union quer pagar ao seu tatuador-chefe. Vamos agora para Moçambique, onde alguns analistas dizem não perceber o que estará por trás da decisão do presidente moçambicano Filipe Nyusi de pedir o envolvimento de embaixadores estrangeiros no diálogo político com a RENAMO. Isto depois de há cerca de um mês ter dispensado a mediação internacional. Ramos Miguel.
Os membros do chamado grupo de contacto, nomeadamente os embaixadores da Suíça, Estados Unidos da América, Reino Unido, Botswana, Irlanda, Noruega, China e União Europeia, foram apresentados publicamente esta quarta-feira por Filipe Nyusi. O presidente moçambicano disse na ocasião que o grupo de contacto se vai juntar às equipas do governo e da RENAMO na discussão dos assuntos militares e de descentralização, sem, no entanto, indicar o seu papel. Alguns analistas dizem ser difícil perceber esta decisão, sobretudo porque no mês passado Nyusi dispensou a mediação internacional afirmando que o povo moçambicano está agradecido e aprecia os esforços dos mediadores que concorreram para a aproximação de posições entre o governo e a RENAMO.
Que peso é que eles vão julgar? Isto é uma coisa interessante de se perceber, de se estudar ainda. O que está por detrás desta questão?
O analista Tomás Lamoussi disse também não perceber esta decisão porque quando o presidente da República dispensou os mediadores internacionais, pensei que a confiança entre Filipe Nyusi e Afonso Gacama tivesse atingido um nível tão alto que já não precisava de mediação. Entretanto, para Jerônimo Malagueta, deputado da Assembleia da República e quadro sênior da RENAMO, a formação do grupo de contacto é uma questão pacífica e resulta de entendimentos entre Gacama e Nyusi.
Foi de coordenação com o Excelência Presidente Afonso Gacama para que esse grupo, em particular o grupo de embaixadores, é bem-vindo esse grupo para ajudar que o povo moçambicano viva em paz. Se as duas figuras chegaram ao ponto que chegaram, é bem-vindo, a população quer isso, não há quem não quer uma vida em paz.
Mas qual é a diferença? Ou seja, que tipo de mediação vai fazer? Será diferente da anterior mediação?
Esse grupo de contacto, querendo como não, eles vivem os problemas do país, conhecem os problemas do país, acompanham o desenvolvimento da situação no país. Não quer dizer que os padrinhos que foram convocados não acompanhem, acompanham também, mas esse, o dia a dia deles é de viver aquilo que o povo moçambicano está a passar. Para dizer que esse grupo, penso que vai dar uma contribuição tanto quanto valiosa como aquela que os padrinhos foram a primeira convidada. Essa é a vantagem de os custos serem deles próprios, porque estão a viver aqui no país. A única vantagem é de esse grupo de embaixadores estar a viver aqui no país, não será necessário um custo adicional para os manter dentro do país.
Quando o estadista moçambicano anunciou a dispensa da mediação internacional, afirmou que os grupos de trabalho que integram representantes do governo e da RENAMO e acordados entre o Nyusi e Gacama vão debater assuntos militares e de descentralização na presença de especialistas. Mas alguns analistas questionam se os embaixadores que integram o chamado grupo de contato são especialistas nesses assuntos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Esta é a Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos ainda na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Eu chamo já a atenção que na segunda meia hora voltamos a ter reportagens de Moçambique e de outros países africanos de língua oficial portuguesa e mais. Isso na segunda meia hora a cargo do Eduardo Ferro. Hoje, como os ouvintes sabem, é o dia 2 de março e, portanto, é um dia de aniversário. Vamos falar de um dos grandes grupos de rock americano, Bon Jovi. O seu nome, o nome deste grupo, vem do seu cantor, John Bon Jovi. Eu sempre disse com um nome como Bon Jovi, ou se era cantor ou futebolista. Mas, de qualquer maneira, Bon Jovi faz hoje 55 anos. É verdade, 55 anos, quem diria? E vamos ficar com a sua vida. It's my life. Song for the broken hearted. Now or never, I ain't gonna live forever.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de março de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, série de ataques aéreos americanos atingem a Al-Qaeda no Iêmen. Rebeldes sírios pedem a Trump que corrija erros de Obama. Egito, Mubarak e liberado de acusações de morte de manifestantes. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde alguns analistas dizem não perceber o que estará por detrás da decisão do presidente Filipe Nyusi de pedir o envolvimento de embaixadores estrangeiros num diálogo político, depois de há cerca de um mês ter dispensado a mediação internacional. Ramos Miguel.
Os membros do chamado grupo de contacto, nomeadamente os embaixadores da Suíça, Estados Unidos da América, Reino Unido, Botswana, Irlanda, Noruega, China e União Europeia, foram apresentados publicamente esta quarta-feira por Filipe Nyusi. O presidente moçambicano disse na ocasião que o grupo de contacto se vai juntar às equipas do governo e da RENAMO na discussão dos assuntos militares e de descentralização, sem, no entanto, indicar o seu papel. Alguns analistas dizem ser difícil perceber esta decisão, sobretudo porque no mês passado Nyusi dispensou a mediação internacional, afirmando que o povo moçambicano está agradecido e aprecia os esforços dos mediadores que concorreram para a aproximação de posições entre o governo e a RENAMO.
Que peso é que eles vão jogar? Isto é uma coisa interessante de se perceber, de se estudar ainda. O que é que está por detrás desta questão?
O analista Tomás Vamos disse também não perceber esta decisão porque quando o presidente da República dispensou os mediadores internacionais, pensei que a confiança entre Filipe Nyusi e Afonso Guiacama tivesse atingido um nível tão alto que já não precisava de mediação. Entretanto, para Jerônimo Malagueta, deputado da Assembleia da República e quadro sênior da RENAMO, a formação do grupo de contacto é uma questão pacífica e resulta de entendimentos entre Guiacama e Nyusi.
Foi de coordenação com o vice-presidente Afonso Guiacama para que esse grupo, em particular o grupo de embaixadores, é bem-vindo esse grupo para ajudar que o povo moçambicano viva em paz. Se as duas figuras chegaram ao ponto que chegaram, é bem-vindo, a população quer isso, não há quem não quer uma vida em paz.
Mas qual é a diferença? Ou seja, que tipo de mediação vão fazer? Será diferente da anterior mediação?
Esse grupo de contacto, querendo como não, eles vivem os problemas do país, conhecem os problemas do país, acompanham o desenvolvimento da situação no país. Não quer dizer que os padrinhos que foram convocados não acompanham também, mas esse, o dia-a-dia deles é de viver aquilo que o povo moçambicano está a passar. Para dizer que esse grupo, penso que vai dar uma contribuição tanto quanto valiosa como aquela que os padrinhos foram a primeira convidada. Essa tem a vantagem de os custos serem deles próprios, porque estão a viver aqui no país. A única vantagem é de esse grupo de embaixadores estar a viver aqui no país, não será necessário um custo adicional para os manter dentro do país.
Quando o estadista moçambicano anunciou a dispensa da mediação internacional, afirmou que os grupos de trabalho que integram representantes do governo e da RENAMO e acordados entre Nyusi e Guiacama vão debater assuntos militares e de descentralização na presença de especialistas. Mas alguns analistas questionam se os embaixadores que integram o chamado grupo de contato são especialistas nesses assuntos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, prometeu financiar projetos de geração de empregos para jovens africanos nas áreas de agricultura, turismo e tecnologias de comunicação e informação. Isso foi durante uma reunião na África do Sul. Simeão Bongoano, com mais pormenores.
O banco juntou em Pretória, cidade sul-africana, ministros do trabalho da região da África Austral para discutirem tipos de conhecimentos necessários no mercado regional de emprego, reconhecendo que 12 milhões de jovens africanos entram anualmente no mercado de emprego, mas apenas 3 milhões conseguem colocação. O desemprego, pobreza e desigualdades socioeconômicas são largamente considerados como fatores que agravam as relações entre sul-africanos e imigrantes. Em cada 100 jovens sul-africanos, 27 não têm emprego no setor formal da economia. Para o Banco Africano de Desenvolvimento, o fenômeno do desemprego é generalizado em África, afetando 1 em cada 4 jovens da África Austral. A situação é mais complicada na África do Sul, onde a agricultura, considerada fonte de geração de emprego, não pode ser facilmente praticada, porque a maior parte da população negra não tem acesso à terra. Jovens transformados em guardas de carros próximo do hotel, onde decorria a conferência do Banco Africano sobre a estratégia do emprego, disseram que gostariam de produzir alimentos nas zonas rurais, mas não têm acesso à terra e por isso estão na rua a guardar em carros.
What they can first do is offer a piece of land and say, here is a piece of land. What ideas do we have? Agriculture to the black man comes naturally.
O Banco Africano de Desenvolvimento promete apoiar iniciativas de geração de emprego. Moçambique precisa do apoio para expandir investimentos em unidades móveis de agroprocessamento.
Em termos de coisas concretas, nós queremos continuar a investir nas unidades móveis de agroprocessamento para colocar em mais distritos, para criar capacidades nas pessoas, nos centros públicos de emprego, para poder fazer esta ligação com aqueles que são os fazedores de economia, porque muitas vezes há vacaturas, mas que nós não sabemos, a criação de um portal de emprego, que é para os jovens poderem saber onde que há oportunidade, um portal online a nível nacional com as várias empresas e continuar realmente com o investimento no Observatório do Mercado de Trabalho, que é componente de pesquisa, que eles falavam aqui do Index. Então nós precisamos disto em Moçambique.
Ministra Vitória Diogo do Trabalho de Moçambique, falando à margem da Conferência do Banco Africano de Desenvolvimento sobre estratégia de emprego para a juventude africana. Simeão Panguane, Voz da América, em Pretória.
Obrigado, Simeão Panguane. Passagem agora aqui na Voz da América para São Tomé e Príncipe, onde o Ministério da Saúde convocou hoje uma conferência de imprensa para dar novas informações sobre a doença até agora desconhecida que já afetou cerca de 1.500 pessoas através do país. Após estudos realizados no estrangeiro, a diretora dos Cuidados de Saúde garantiu que se trata de celulite necrotizante, mas que ainda se desconhece o agente patológico. Oscar Medeiros.
4 especialistas da OMS, Organização Mundial da Saúde, chegaram recentemente a São Tomé e Príncipe para reforçar a equipa nacional no combate à doença que surgiu oficialmente no país em outubro do ano passado. A diretora dos Cuidados de Saúde, Maria Tomé Palmer, garante que os estudos realizados recentemente em vários laboratórios no estrangeiro concluíram que se trata de celulite necrotizante.
Porque amostras foram feitas, foram analisadas, foram feitas também biópsias, vieram os resultados e que são negativas para a úlcera de Burule. Nesse momento, os epidemiologistas que estão cá no país estão a ajudar no processo de investigação para nós sabermos qual é o agente que está a causar essa tal celulite necrotizante.
E como não se conhece o agente patológico, a cura para esta celulite necrotizante ainda está por descobrir.
Há uma cura, mas tem que se conhecer o agente, porque dependendo da celulite necrotizante, há vários agentes. Então, nem todo o agente que é da celulite necrotizante está identificado.
Enquanto isso, o tratamento continua a ser feito com uma combinação de antibióticos.
Nós temos feito tratamento sistémico e tópico, isso é, comprimidos, injeções e pensos. Tem havido associação de antibióticos por não se conhecer qual é o agente específico. Então, tem uma combinação dos antibióticos.
O certo é que muitos doentes acabam por ficar vários meses internados. Dos que já tiveram alta hospitalar, a maioria ainda não está totalmente curado. A doença, que provoca úlceras enormes nas pernas dos pacientes, ataca sobretudo homens. As principais vítimas são agricultores e pescadores dos distritos de Cauê, Lembá e Lobata. Na região autónoma do Príncipe, também tem-se registado o aumento de casos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, os funcionários dos Correios prometem manifestar-se na capital se o governo não pagar os salários em atraso há nada menos nada mais do que 7 anos. O aviso foi dado pelo presidente do Comitê Sindical, Teflon Tamba, que admite convocar os funcionários e familiares para manifestações quinzenais em frente à presidência e à sede do governo. A sindicalista acusa todos os governos de, ao terem regulamentado o funcionamento dos operadores informais, que fazem uma concorrência desleal aos Correios, levou a instituição à situação em que se encontra. Aqui Washington, Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, líderes do Partido Democrático na Câmara dos Representantes e no Senado pediram hoje a demissão do Procurador-Geral Jeff Sessions, depois do jornal Washington Post ter revelado informações do Departamento da Justiça sobre 2 encontros entre Sessions e o embaixador russo durante a campanha do presidente Donald Trump. Na audiência no Senado para a sua nomeação, Sessions disse não ter feito nada que não fosse apropriado. As 2 reuniões com o embaixador, relatadas primeiramente pelo Washington Post na noite de quarta-feira, foram confirmadas pelo Departamento da Justiça, que revelou, no entanto, não ter havido nada de ilegal nos encontros. Um funcionário da Casa Branca disse que Jeff Sessions reuniu-se com o embaixador enquanto membro do Comitê dos Serviços Militares do Senado e que o seu testemunho no Senado foi consistente com isso. Entretanto, o porta-voz do governo russo disse desconhecer os alegados contactos entre o embaixador russo e o procurador-geral americano e advertiu que a atenção dada ao caso pode dificultar a melhoria das relações bilaterais. O embaixador disse à imprensa que a função de um diplomata é estabelecer contactos, nomeadamente com deputados e senadores, e caracterizou a reação à notícia como uma atmosfera emotiva que cria resistência a alguma ideia de diálogo entre os Estados Unidos e a Rússia. O Pentágono já enviou à Casa Branca um plano preliminar para derrotar os extremistas do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, cerca de 1 mês depois do presidente Donald Trump ter pedido uma nova estratégia. Os pormenores são secretos, mas alguns responsáveis do Pentágono disseram que a mesma poderia levar a um maior envolvimento militar americano na Síria e à continuação da atual estratégia no Iraque. A campanha aérea contra os militantes continuará a ser uma parte fundamental na estratégia. A Voz da América visitou um porta-aviões americano que regressou recentemente do Mediterrâneo.
Launch. Catch. Repeat.
Aviões do USS George H.W. Bush levaram a cabo os seus primeiros ataques contra militantes do Estado Islâmico em 2014 e 2 anos depois, na sequência de milhares de missões, o navio continua a ser o centro da ofensiva americana. A Marinha americana diz que efetuou uma média de 16 missões por dia desde a sua chegada, usando nas operações aviões caça do tipo F-18. Trata-se de um horário muito preenchido para os pilotos.
It's been about 12 days, so that's about the longest we'd ever go between without having a no-fly day.
Já vamos no 12º dia. É o período mais longo que tivemos sem um dia de descanso. Mas a missão permanece clara.
We're very proud and happy to be out here bringing the fight to those guys.
Sinto-me orgulhoso e feliz por estar aqui para lutar contra esses tipos. A tripulação trabalha pela noite dentro para detectar militantes do Estado Islâmico. E, apesar do comandante do porta-aviões garantir que o ritmo é perfeito, ele disse também à reportagem da Voz da América que, se for necessário, mais poderá ser feito.
So, in terms of the number of sorties that we could generate per day, or the amount of ordnance that each aircraft is carrying, we're not approaching.
Em termos do número de sortidas diárias ou da quantidade de armamentos disponíveis em cada porta-aviões, ainda não estamos a alcançar as nossas capacidades totais. A vantagem de ter um porta-aviões no Mediterrâneo é que se trata de um voo mais curto do que a partir de bases aéreas terrestres nas zonas que albergam aviões americanos. O porta-aviões serve também para ajudar os outros ramos das Forças Armadas. Mas, mesmo desencadeando ataques a partir do mar, os aliados continuam a ser essenciais.
As we fly our route up through Turkey, then our drop-off into northern Syria and into northern Iraq come out of Turkey.
Quando nos deslocamos da Turquia, ou quando vamos para o norte da Síria ou para o Iraque, nós precisamos de ter esse espaço aéreo disponível para podermos levar a cabo a nossa missão. Mesmo assim, os tripulantes tiveram direito a uma pequena escala na Grécia, preparando-se para mais ações a partir do Mediterrâneo ou do Golfo Pérsico. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Jornalistas quenianos rejeitam novas regras para a cobertura das eleições. O governo exige, entre outros, o arquivo de notas e gravações por 6 meses e impede também o uso de linguagem que considere ofensiva. O Amâncio Miguel tem mais pormenores.
O chefe do Conselho de Mídia, Charles Kerrish, julga que as normas irão dificultar a cobertura jornalística das eleições de próximo agosto. Para Kerrish, a autoridade de comunicação do país não deveria ter emitido tais normas sem consultar os jornalistas ou grupos que os representam. Para ele, o arquivo de material é razoável, desde que o governo não queira usar para acusar ou processar os jornalistas. E mais, acrescenta Kerrish, a medida poderá dificultar o acesso às fontes, uma vez que poderão julgar que as entrevistas poderão servir para processá-los. Quanto ao uso de linguagem ofensiva, Kerrish opinou que a responsabilidade deverá ser de quem afirma e não do jornalista. Segundo as regras, os convidados ou fontes de jornalistas de rádio e televisão não deverão fazer declarações insultuosas a indivíduos ou grupos étnicos. O Conselho de Mídia, que é semi-governamental, vai, no entanto, iniciar encontros com jornalistas e empresas jornalísticas para estudar formas de aplicar as novas regras.
A Organização Internacional das Migrações, OIM, advertiu que grande parte dos milhões de pessoas que se deparam com a fome em 3 países africanos e no Iémen correm risco de morte se não receberem ajuda. Mais de 20 milhões de pessoas estão a debater-se com graves faltas de alimentos no Sudão do Sul, Somália, Iémen e nordeste da Nigéria. Na Somália, os problemas derivam essencialmente da seca prolongada, apesar do conflito no país ser também um fator. Nos casos do Sudão do Sul, Iémen e nordeste da Nigéria, desastres causados pelo conflito, insegurança, violência extrema e degradação económica estão na origem das crises alimentares. Uma situação de fome foi declarada em parte no Unity State, no Sudão do Sul, no dia 20 de fevereiro, segundo o porta-voz da Organização Internacional das Migrações, Joel Millman. 100 mil pessoas podem estar em risco.
Without access to timely humanitarian aid, famine is likely to spread throughout the country. The number of people facing severe food insecurity is expected to reach 5.5 million.
Sem acesso atempado à ajuda humanitária, disse Millman, a fome vai espalhar-se provavelmente através do país. O número de pessoas em situação de severa insegurança alimentar deverá atingir 5,5 milhões. Na Somália, diz a OIM, a situação está a deteriorar-se rapidamente e a possibilidade de uma vaga de fome está a aumentar. Acrescenta que um número cada vez maior de pessoas estão a fugir para a Etiópia procurando alimentos e serviços básicos. No que diz respeito ao Iémen, a agência adverte que a severa vaga de fome a que se assiste no país já atingiu proporções drásticas em algumas zonas. Salienta que o conflito que lá se verifica está na origem do agravamento das condições que estão a empurrar milhões de pessoas deslocadas para um perigo cada vez maior. Quanto ao nordeste da Nigéria, a OEM refere que cerca de 5 milhões de pessoas precisam urgentemente de ajuda alimentar e sublinha que a rebelião do grupo Boko Haram impediu as atividades de muitos agricultores e obrigou cerca de 2 milhões de pessoas a fugirem das suas casas. A OIM salienta, contudo, que ainda há tempo para evitar catástrofes nesses países se a comunidade internacional agir rapidamente. Um estudo agora publicado pelo Unicef revela que milhares de mulheres e crianças que se aventuram a atravessar o perigoso Mediterrâneo Central em direção à Itália para escapar à pobreza são submetidos à violência, exploração sexual e outras formas de abuso. Aquela agência da ONU investigou as condições nos centros de refugiados do governo líbio, que são descritos como autênticos infernos, onde as pessoas são mantidas ilegalmente durante meses a fio. Afshan Khan, o coordenador do Unicef para as crises dos refugiados e imigrantes na Europa, diz que os imigrantes caem muitas vezes nas mãos de traficantes que os tratam como mercadoria.
I think we also have to understand it's a pay-as-you-go scheme. You don't pay all up front, you pay on certain legs.
Acho que temos também que compreender que é um esquema em que se vai pagando aos poucos, paga-se em incrementos. Por exemplo, as jovens com que falei pagaram primeiro em dinheiro para iniciarem a viagem e depois tiveram que recorrer ao sexo, à prostituição, para pagarem as próximas etapas do processo.
Kana refere igualmente que rapazes foram envolvidos em redes criminosas e forçados a roubarem ou caindo na prostituição. O Unicef afirma que crianças da Somália, Etiópia, Nigéria, Níger, Eritreia e Gâmbia, algumas com apenas 12 anos de idade, estão a atravessar sozinhas o deserto ao longo da rota central para o Mediterrâneo. O relatório refere ainda que muitas crianças morreram ao longo da perigosa rota migratória do norte da África para a Europa. No ano passado, mais de 4.500 pessoas pereceram tentando atravessar da Líbia para a Itália, incluindo pelo menos 700 crianças. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Um novo estudo destaca o aumento significativo do número de mulheres que morrem por abuso de drogas, na altura em que são menos as mulheres do que os homens que recebem tratamento à toxicodependência, sendo castigadas com maior severidade pelo uso de drogas. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
O estudo sustenta que os governos não prestam atenção suficiente para o crescente problema do abuso de drogas entre as mulheres. O Gabinete Internacional de Controlo de Narcóticos, que fiscaliza a aplicação dos tratados internacionais, indica que as mulheres recebem menos atenção no que diz respeito às políticas de ação. O Presidente do Gabinete Internacional de Controlo de Narcóticos, Werner Sepp, indicou à Voz da América que um terço dos consumidores de drogas são mulheres, mas que apenas um quinto recebe tratamento. Segundo a mesma fonte, existe a tendência contra as mulheres, que são aliás mais severamente castigadas do que os homens.
We know that women are significantly more likely than men to be prescribed narcotics and anti-anxiety medications.
Sabemos dizer ser maior número de mulheres do que os homens é que são passadas receitas de narcóticos ou anti-ansiedade e que é cada vez maior número de mulheres detidas por crimes relacionados com drogas. O relatório destaca que as infecções do VIH e as desordens de saúde mental são mais prevalentes entre as mulheres que abusam de drogas. Alerta ainda para que a prisão por crimes de drogas tem um impacto muito sério sobre elas, as crianças e as famílias. CIP destaca que o abuso de drogas é um problema tanto nos países ricos como nos países pobres, embora sejam reduzidos os dados nos países africanos e asiáticos. Segundo a mesma fonte, as mulheres têm maior dificuldade em receber tratamento de que necessitam nos países em desenvolvimento.
I think in Africa the stigma which women have to face is probably greater than, for instance, in Europe or in the US. A woman who is.
Se pedires pensar que em África o estigma para as mulheres é ainda maior do que na Europa e nos Estados Unidos. O relatório apela a medidas alternativas de castigo e de condenação para ofensas menores por parte das mulheres. Recomenda mais investimento em programas de tratamento e reabilitação, educação e integração social.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã aqui no Angola Fala Só vai ser Eduardo Pérez Alberto, secretário do Sindicato dos Professores Universitários Angolanos. E tempo agora para a habitual página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol em espanhol e não só, porque há um bom jogo hoje. É o Sevilla Athletic Bilbao. Mas há mais que falar. Ontem o Real Madrid tropeçou em casa frente ao Las Palmas e, sendo um tropeção, empatou a 3 golos, esteve a perder por 3-1. Cristiano Ronaldo marcou 2 golos já perto do fim para dar empate aos madrilenos, que têm estado a fraquejar e recentemente ganharam jogos de modo muito aflito. Pois com este empate e com a vitória de ontem do Barcelona por 6-1, frente ao Sporting Gijón, o Real foi ultrapassado pelo Barça, que lidera agora o Campeonato Espanhol com mais um ponto que o Real Madrid. Mas é uma liderança um tanto ao quanto fictícia. Real Madrid tem um jogo em atraso, mas o empate de ontem tem significado para o jogo de hoje entre o Sevilha e o Atlético Bilbao. Sevilha em terceiro lugar. Se ganhar hoje, fica a 2 pontos do líder, o Barcelona. Sevilha, treinado pelo argentino Jorge Sampaoli, fala-se que poderá ser ele a substituir Luis Enrique no Barcelona. Enrique anunciou ontem que se vai embora no fim da época. Diz que precisa descansar. Barcelona está tremido esta época. Creio que a sua demissão ficou selada com a derrota para a Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain por 4-0. Com o Barcelona desde 2014, Enrique ganhou 2 campeonatos espanhóis, 2 taças de Espanha, 1 supertaça de Espanha, 1 Liga dos Campeões da Europa, 1 Supercopa Europeia e 1 Campeonato do Mundo de Clubes. Em 3 anos, ontem Real Madrid estabeleceu um novo recorde de jogos consecutivos a marcar, 45º jogo a meter pelo menos uma batata na capoeira. O anterior recorde pertencia ao Barcelona. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões, o Cleveland Cavaliers, perderam frente ao Boston 103-99. Cleveland continua, no entanto, no topo da Conferência Leste, com 41 vitórias, 18 derrotas, seguidos precisamente pelo Boston. E pelo Washington Wizards, em terceiro lugar, a equipa aqui da casa, um dia depois de derrotar os vice-campeões, o Golden State Warriors, foi ao Canadá derrotar o Toronto por 105-96. Noutro resultado de ontem, o Utah Jazz apanhou uma surra, uma cabazada em casa frente ao Minnesota Timberwolves, 107-90. Mas não podíamos deixar de terminar esta página desportiva com uma notícia ainda no futebol. Uma equipa que joga no campeonato americano, o Philadelphia Union, diz que vai recrutar um tatuador. É verdade, com os jogadores cada vez mais a terem tatuagens nos braços, nas pernas, no peito, o Philadelphia Union diz que o objetivo é fornecer um serviço aos seus jogadores e também a outro pessoal do clube. Não foi revelado qual é o salário que o Philadelphia Union quer pagar ao seu tatuador-chefe.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã vai ser Eduardo Pérez Alberto, secretário do Sindicato dos Professores Universitários Angolanos. E tempo ainda para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta quinta-feira, 2 de março. O Washington Post afirma que a proposta do presidente Trump para cortes orçamentais poderá afetar a ajuda humanitária em África. Quanto ao New York Times, diz que a unidade dos republicanos em matéria de saúde pública pode desaparecer nos próximos tempos, isso apesar do apoio de Trump. O USA Today diz que na costa oeste americana, nos estados dessa costa, nevou tanto ultimamente que os cientistas estão até com dificuldades em aferir a quantidade de precipitação. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, ondas curtas para todo o mundo. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas aqui em Washington, lá fora, céu nublado, temperatura de 9 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Temas do dia: democratas pedem a renúncia de procurador-geral Sessions, autoridades malaias vão deportar norte-coreano. 2 de março de 2017, quinta-feira, estaremos com perguntas à doutora Graça, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. Alguns analistas dizem não perceber o que estará por detrás da decisão do presidente moçambicano Filipe Nyusi de pedir o envolvimento de embaixadores estrangeiros no diálogo político. Isto depois de há cerca de um mês ter dispensado a mediação internacional. Detalhes com o Ramos Miguel.
Os membros do chamado grupo de contacto, nomeadamente os embaixadores da Suíça, Estados Unidos da América, Reino Unido, Botswana, Irlanda, Noruega, China e União Europeia, foram apresentados publicamente esta quarta-feira por Filipe Nyusi. O presidente moçambicano disse na ocasião que o grupo de contacto se vai juntar às equipas do governo e da RENAMO na discussão dos assuntos militares e de descentralização, sem, no entanto, indicar o seu papel. Alguns analistas dizem ser difícil perceber esta decisão, sobretudo porque no mês passado Nyusi dispensou a mediação internacional, afirmando que o povo moçambicano está agradecido e aprecia os esforços dos mediadores que concorreram para a aproximação de posições entre o governo e a RENAMO.
Que peso é que eles vão jogar? Isto é uma coisa interessante de se perceber, de se estudar ainda. O que é que está por detrás desta questão?
O analista Tomás Vamos disse também não perceber esta decisão porque quando o presidente da República dispensou os mediadores internacionais, pensei que a confiança entre Filipe Nyusi e Afonso Guiacama tivesse atingido um nível tão alto que já não precisava de mediação. Entretanto, para Jerônimo Malagueta, deputado da Assembleia da República e quadro sênior da RENAMO, a formação do grupo de contacto é uma questão pacífica e resulta de entendimentos entre Guiacama e Nyusi.
Foi de coordenação com o Presidente Afonso Guiacama para que esse grupo, em particular o grupo de embaixadores, é bem-vindo esse grupo para ajudar que o povo moçambicano viva em paz. Se as duas figuras chegaram ao ponto que chegaram, é bem-vindo, a população quer isso, não há quem não quer uma vida em paz.
Mas qual é a diferença? Ou seja, que tipo de mediação vão fazer? Será diferente da anterior mediação?
Esse grupo de contacto, querendo como não, eles vivem os problemas do país, conhecem os problemas do país, acompanham o desenvolvimento da situação no país. Não quer dizer que os padrinhos que foram convocados não acompanham também, mas esse, o dia-a-dia deles é de viver aquilo que o povo moçambicano está a passar. Para dizer que esse grupo, penso que vai dar uma contribuição tanto quanto valiosa como aquela que os padrinhos foram a primeira convidada. Essa é a vantagem de os custos serem deles próprios, porque estão a viver aqui no país. A única vantagem é de esse grupo de embaixadores estar a viver aqui no país, não será necessário um custo adicional para os manter dentro do país.
Quando o estadista moçambicano anunciou a dispensa da mediação internacional, afirmou que os grupos de trabalho que integram representantes do governo e da RENAMO e acordados entre Nyusi e Guiacama vão debater assuntos militares e de descentralização na presença de especialistas. Mas alguns analistas questionam se os embaixadores que integram o chamado grupo de contato são especialistas nesses assuntos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passagem para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
Vale Moçambique, subsidiária do grupo brasileiro Vale, apresentou um prejuízo operacional de 105 milhões de dólares em 2016, número que compara com o prejuízo de 508 milhões em 2015. A melhoria registada relativamente a 2015 ficou a dever-se fundamentalmente à redução de custos e de despesas no valor de 344 milhões de dólares e ao aumento dos preços de venda, que fez com que a empresa facturasse mais 140 milhões de dólares. O carvão exportado pelo porto de Nacala através da linha de caminho de ferro que sai de Moatize, atravessa parte do Malawi e volta a entrar em Moçambique, proporcionou uma receita de 110 milhões de dólares, ao passo que o carvão transportado pela linha de caminho de ferro do Sena e embarcado no porto da Beira apresentou um prejuízo de 215 milhões de dólares. O carvão transportado pelas linhas de Sena e Nacala atingiu 8,8 milhões de toneladas em 2016, ou seja, mais do dobro dos 4,1 milhões de toneladas de 2015, e o embarcado nos portos totalizou 8,7 milhões de toneladas, igualmente mais do que duplicando os 3,7 milhões de toneladas registados no ano anterior. Em termos globais, o Grupo Vale, que explora minas de carvão na Austrália e Moçambique, passou de um prejuízo neste segmento de 508 milhões de dólares em 2015 para um prejuízo de 54 milhões em 2016, fundamentalmente devido a melhorias registadas em Moçambique e ao aumento dos preços do minério. O grupo italiano Eni deverá assinar nas próximas semanas o contrato de venda de uma participação no bloco Área 4 da bacia do Rovuma, no norte de Moçambique, anunciou o presidente executivo ao jornal Financial Times. Cláudio Descalzi não identificou o comprador da participação, que deverá custar alguns milhares de milhões de dólares, mas o grupo americano ExxonMobil apresenta-se como o candidato mais provável, uma vez que já dispõe de licenças de exploração petrolífera em Moçambique. A venda desta participação deverá antecipar o anúncio da decisão final de investimento no campo Coral Sul, a primeira zona do bloco Área 4 a entrar em exploração. Em outubro de 2016, o presidente da estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos afirmou que o grupo ExxonMobil iria ser parceiro do grupo italiano na exploração das grandes reservas de gás natural existentes naquele bloco. Nessa altura, classificou a entrada da ExxonMobil no mercado como um grande ganho, sobretudo devido à experiência que detém no mercado mundial de produção e distribuição de gás natural. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,05 dólares, a libra estava cotada a 1,22 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será Eduardo Pérez Alberto, secretário do Sindicato dos Professores Universitários de Angola.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Vamos falar assim de saúde e hoje trazemos um tema que é de interesse de toda a gente, principalmente das mães que têm crianças menores, que é a diarreia causada por rotavírus.
Exatamente. Portanto, uma doença, por assim dizer, diarreica aguda, não é? Que é causada pelo vírus rotavírus. O que é mais importante nesta rotavirose, doutora Graça?
Bem, primeiro dizer que essa é uma doença bastante comum, principalmente nas crianças menores de 5 anos de idade, não é? Estima-se que cerca de 95% de crianças nessa faixa etária pelo menos vão contrair uma vez o rotavírus. Daí que tem muita importância para a saúde pública. E mais ainda é que nos países em desenvolvimento a doença diarreica por rotavírus mata uma criança por minuto. Portanto, é muita criança que morre por causa dessa diarreia por rotavírus.
Doutora Graça, como é que é transmitido esta rotavirose, este vírus? Como é que ele se transmite?
A principal transmissão do rotavírus é aquilo que nós chamamos de transmissão sexo-oral, não é? A criança entra em contato muitas vezes com fezes que vivem contaminadas ou então através do consumo de água e alimentos contaminados por rotavírus. Tem muita importância isso nas crianças quando começam a gatinhar, não é? Porque as crianças levam quase tudo à boca. Então, sem tomar nenhuma medida de atenção, a criança vai metendo as coisas na boca e que provavelmente possam ter tido algum contato com rotavírus e depois vai causar a doença diarreica, não é? Que normalmente é uma diarreia grave e que leva muitas vezes à desidratação, a diarreia acompanhada de vômitos, febre. Nas crianças mais velhinhas que sabem falar, muitas vezes podem queixar também de dores, dores de barriga, dores abdominais, não é?
Doutora Graça, portanto, isso são os principais sintomas da rotavirose, e estamos a falar em termos das crianças, mas também os adultos podem ser afligidos por este vírus, não é? Não é que andem a gatinhar, mas também porque tocam em coisas que já de si já estão contaminadas, não é?
Exatamente. Se temos alimentos, principalmente alimentos frescos, que sejam contaminados, a água contaminada, também pode transmitir a rotavírus para pessoas mais adultas.
Doutora Graça, como é que se faz, portanto, para um médico, não, talvez não seja difícil fazer o diagnóstico do que é uma diarreia por este vírus? Como é que fazem a diferença entre este vírus e outro vírus, em termos de doenças, e depois de identificarem qual é o vírus, como é que fazem o tratamento?
A diarreia por rotavírus não se difere muito das diarreias causadas por outros agentes, não é? Então, a pessoa principal vai ter uma queixa de diarreia associada a febre e vômitos. E a primeira medida que tem que ser tomada é uma colheita de fezes para identificar o agente causador dessa diarreia. Isso é possível nas unidades sanitárias, não é? Faz-se a colheita, leva-se a amostra ao laboratório. O laboratório é que vai dizer especificamente qual é o agente que está a causar esta diarreia. E posto isto, segue-se naturalmente o tratamento. O tratamento visa fundamentalmente primeiro reidratar a criança, porque a criança perde muitos líquidos com a diarreia, não é? E a reidratação é feita com sais de reidratação oral, que é uma substância que também pode ser preparada em casa, não é? Misturando água, sal e açúcar, ou então pode ser comprada na farmácia. E também trata-se de outros sintomas, como a febre e os vômitos. Então, o tratamento é mais um tratamento sintomático, não há um tratamento específico para a doença por rotavírus, é mais um tratamento sintomático.
Tal e qual como outras doenças, algo que é fundamental é, mais do que tratar a doença, é preveni-la. Em termos de prevenção, como médica, o que é que sugere que o nosso auditório leve em linha de conta? Pronto, nós sabemos que há vacina contra rotavírus pentavalente, mas de qualquer forma, ou monovalente, mas de qualquer forma, há cuidados que as pessoas em si deverão seguir para evitar não só esta doença, como outras, não é?
Em primeiro lugar, é preciso observar medidas de higiene. Conforme eu disse, o rotavírus transmite-se através de água ou alimentos contaminados. Portanto, é importante lavar as mãos sempre depois de usar a casa de banho, depois de trocar a fralda do bebê, antes das refeições ou antes de preparar os alimentos. Também é preciso garantir que a água que é consumida seja uma água tratada. Pode ser tratada com cloro ou lixívia, como as pessoas chamam normalmente. E também garantir que frutas e vegetais, que são coisas que muitas vezes são comidas crus, são muito bem lavados antes de serem consumidos. E para as crianças menores de um ano, o leite materno tem uma ação muito importante na prevenção da doença, não é? E é importante as mães darem de mamar essas crianças para poderem prevenir não só o rotavírus, mas uma série de doenças. E para além dessas medidas de higiene pessoal e coletiva, existe disponível a vacina contra o rotavírus, que é uma vacina que é dada entre os 2 e 4 meses de vida. É uma vacina bastante eficaz e é uma vacina oral, portanto são gotas que se administram, ou então não há que ter receio da pica, porque é facilmente administrável a vacina e as crianças normalmente toleram muito bem essa vacina. Então, essas são as principais medidas para prevenir a doença diarreica por rotavírus.
Doutora Graça, em termos de alturas do ano, há certas doenças que aparecem com mais prevalência em determinadas alturas do ano. A rotavirose de que nós estamos a falar é uma diarreia associada a algum período específico do ano ou pode acontecer em qualquer altura do ano?
A rotavirose pode aparecer a qualquer altura do ano, mas a literatura diz que normalmente no tempo mais quente a rotavirose pode ser mais frequente, mas pode aparecer a qualquer altura do ano.
Outra coisa que eu gostaria que frisasse, em termos de creches, já que disse que a rotavirose aflige sobretudo crianças com menos de 5 anos, não é? Onde há a maior prevalência deste tipo de diarreia, creche é um lugar onde este tipo de diarreia poderá aparecer com maior frequência. Em termos de higiene em creche, em termos daquilo que poderia aconselhar, o que diria?
De facto, as creches são um local onde há muita probabilidade das crianças contraírem muitas doenças, principalmente as doenças infecciosas, não é? Porque as crianças brincam, tocam-se e algumas vezes não percebem todos os cuidados de higiene. Mas as medidas que eu me referi anteriormente, que é ter atenção com a lavagem das mãos, o consumo de água tratada, alimentos bem lavados, também aplica-se para as creches. E, havendo uma criança que apresenta-se com diarreia, o mais correto seria a criança não frequentar a creche durante o período em que apresenta-se com essa diarreia, para evitar a contaminação a outras crianças. Mas, não sendo possível, naturalmente a creche tem que ter um nível de atenção para com aquela criança, de modo que as outras crianças ao redor não fiquem expostas a produtos como fezes da criança, não é? E que possam transmitir a doença.
Por último, a minha última pergunta é em relação à vacina. Em que altura da vida de uma criança, de um ser humano, esta vacina é ministrada?
Bom, a vacina contra o rotavírus é administrada
aos 2 meses de vida, dos 2 aos 7 meses de vida. Então, normalmente são 2 doses que a criança tem que fazer. Então, faz a primeira dose aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses. Mas, se não tiver feito até aos 4 meses, pode fazer até aos 7 meses. Portanto, entre os 2 e os 7 meses, a criança tem que ter feito as 2 doses da vacina contra o rotavírus.
Portanto, aqui fica o nosso apelo a todos os educadores e os pais para vacinar as suas crianças, porque as protege de muitas doenças evitáveis. Pelo menos é isso que eu posso dizer da minha parte. Em relação a si, doutora Graça, tem algum lembrete para o nosso auditório, para encerrarmos?
Pois, Ana, reforçar a mensagem relativa à prevenção, porque, de facto, esta doença é bastante comum. Mesmo que não saiba qual é o agente, muitas das diarreias que a criança vai apresentar serão por rotavírus. Então, se existe uma vacina que é uma vacina eficaz, é muito importante que os pais, os cuidadores, levem a criança à prevenção sanitária para poder beneficiar-se dessa vacina. E, paralelamente a isso, é preciso reforçar as medidas de higiene, não só para proteger a criança, mas também todas as outras pessoas que vivem dentro de uma casa, não é? Temos que observar todas essas medidas de higiene, porque, para além de prevenirmos contra o rotavírus, temos que prevenir muitas outras doenças que também são transmitidas por essa via.
E pronto,
caso... E o primeiro sinal é sintoma de doença, levar a criança imediatamente para a unidade sanitária.
E é com o lembrete da doutora Graça, nos vamos despedir de todo o nosso auditório. Vamos desejar a todos uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça. E então, até para a semana.
Até para a semana.
Passo para a música, vamos ficar com Usher and Numb.
They say life is a battlefield, I say bring it on. If you wanna know how I feel, live it till it's gone. I'm just saying that what don't kill only makes you strong. What is real, then forever is a long, 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 long time. Some things never change, here we go again. Feel like I'm losing my mind. Shake it up, let it go, I don't care anymore, just go. Keep on doing the same old thing, and you expecting change. Well, is that really insanity, or just a loser's game? I only trust in the things I feel. Some may say that's strange. You better recognize what is real, 'cause forever is a long, long, long.
Go again, feel like I'm losing my mind. She-
E com Rasher é não de passagem para o Zoom Notícias desta quinta-feira, o dia 2 de março de 2017. Líderes do Partido Democrata na Câmara dos Representantes e no Senado pediram a renúncia do Procurador-Geral da Justiça, Jeff Sessions, depois do jornal Washington Post ter revelado informações do Departamento da Justiça sobre dois encontros entre Sessions e o embaixador russo durante a campanha do presidente Donald Trump. Na audiência no Senado para a sua nomeação, Jeff Sessions disse não ter feito nada que não fosse apropriado. As duas reuniões com o embaixador, relatadas primeiramente pelo Washington Post na noite de quarta-feira, foram confirmadas pelo Departamento da Justiça, que revelou, no entanto, não ter havido nada ilegal nos encontros. O funcionário da Casa Branca disse que Jeff Sessions reuniu-se com o embaixador enquanto membro do Comitê de Serviços Militares do Senado e que seu testemunho no Senado foi consistente. A autoridade malaia está a preparar-se para deportar um cidadão norte-coreano que estava detido sob suspeita de envolvimento na morte do mês passado de Kim Jong-nam, o meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un. Ri Jong-chol esteve detido desde 13 de fevereiro, na sequência do ataque do aeroporto de Kuala Lumpur, que vitimou Kim. O procurador-geral malai disse que o período durante o qual o suspeito podia ter sido detido sem culpa formada tinha acabado, não tendo sido encontradas provas da sua implicação no crime. As duas principais suspeitas, no caso, uma indonésia, foram acusadas formalmente de assassinato. Secção editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos designaram em 1974 o Irão como um Estado patrocinador de terrorismo. Foram igualmente designadas várias organizações terroristas internacionais, incluindo a Hamas e a Jihad Islâmica, que recebem apoio substancial do regime iraniano. Os Estados Unidos continuam a combater o apoio do Irão ao terrorismo, destabilizam as atividades regionais, abusam os direitos humanos, o programa de mísseis balísticos, incluindo quando adequado através de sanções e trabalhando com os aliados e parceiros na resposta a estas atividades. Na Conferência de Segurança de Munique, realizada recentemente em Bona, o papel do governo iraniano no apoio ao terrorismo e desestabilização da região foi denunciado por vários participantes, incluindo os ministros estrangeiros da Arábia Saudita e da Turquia, bem como dos Estados Unidos. Dados os vários conflitos no Médio Oriente atual, a continuação das ações iranianas e a retórica que minam a estabilidade regional e ameaçam vários países, incluindo os aliados dos Estados Unidos. Na conferência, o vice-presidente Mike Pence reiterou a disposição clara dos Estados Unidos no que diz respeito ao desafio nuclear do Irão. No início de fevereiro, a Casa Branca alertou o Irão para o facto de as atividades malignas no Médio Oriente não passarem em claro. Numa ação separada dos compromissos que foram apenas centrados no programa nuclear iraniano e continuam a ser aplicadas por todas as partes, o Departamento do Tesouro aplicou sanções contra 25 indivíduos e entidades envolvidas no desenvolvimento de mísseis balísticos e a promoção do terrorismo. Como resultado destas designações, toda a propriedade sujeita à jurisdição dos Estados Unidos está bloqueada, implicando que quaisquer bens dos indivíduos e entidades que passem para a posse de um indivíduo norte-americano se encontram bloqueadas e que as pessoas norte-americanas estão proibidas de manter transações com os indivíduos e as entidades designadas. Os Estados Unidos estão comprometidos em responsabilizar o Irão para as suas atividades malignas. É correto assegurar que o Irão reconhece que o que está a fazer é chamar a atenção de muitas pessoas, afirmou o secretário da Defesa Jim Mattis, e temos responsabilidade, tal como as outras nações, que desejam manter a estabilidade, de ser absolutamente claros com o Irão neste domínio. Não é possível ignorá-lo. Foi um editorial refletindo do ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português de quinta-feira, 2 de março de 2017, chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa. Sinceros votos de boa noite, então, amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.